Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 23 de outubro de 2019. Ontem, como eu tinha comentado com vocês, eu acabei dando um pulo num evento na ECA. Eu acabei não ficando o dia todo, acabei participando ali por uma hora e meia ou duas mais ou menos. Valeu a pena. Foi uma boa chance não só de revisitar a escola na qual me formei faz algumas décadas, e é sempre uma sensação estranha, né, voltar ali, ver aquela moçada novinha. Eu falo, será que eu já fui tão novo assim? Eu não lembro muito bem. Mas foi um privilégio poder ver de perto o Teixeira Coelho. O Teixeira Coelho é um intelectual super importante. Eu lembro que vários livros dele a gente viu na graduação, e eu nunca tinha visto o Teixeira pessoalmente. Então, inclusive, eu fiz uma pergunta para o Teixeira Coelho, ele respondeu, eu gravei isso, eu estou só pegando permissão dele para ver se eu posso compartilhar, né, esse trechinho ali do debate. Depois eu fui cumprimentá-lo, agradeci, então para mim já valeu. Mas vamos ver se eu consigo compartilhar isso com vocês. Tá bom? Tem algumas coisas que eu fui anotando nesses últimos dias aqui, e uma delas eu tinha deixado passar. Tem a ver com o impacto do aquecimento global. E um dos impactos é sobre arroz. Arroz eu vou falar agora de memória, mas acho que 2 bilhões de pessoas no planeta dependem de arroz. E arroz tem uma questão interessante, que ele está, já percebe-se que ele está sensível à questão climática. A produção de arroz não tem aumentado, o número de pessoas está aumentando, então está começando um descompasso entre a capacidade de produzir arroz, porque o arroz requer algumas condições especiais, etc. e tal. E aí eu vou dar link para um vídeo aqui que comenta uma possível saída, quase uma revolução aí no arroz, que talvez consiga aumentar a produtividade do arroz em 30% até 50%, mas que envolve genética. E a questão, eu não sabia, é a seguinte: fotossíntese. Nem todas as plantas fazem fotossíntese da mesma maneira, o que obviamente eu não sabia ou também não lembrava. Como eu já assumi várias vezes aqui, o meu conhecimento de biologia é meio precário. Mas acontece o seguinte: a variedade de fotossíntese que o arroz utiliza é a mais frequente, grande, 90% das plantas, todas as plantas usam essa variedade de fotossíntese. Acontece que outras plantas, como por exemplo o milho, utilizam uma versão mais eficiente da fotossíntese, que não é tão sensível assim à temperatura. A fotossíntese que o arroz utiliza, ela é um pouco mais sensível com relação à temperatura, ao aumento do CO2. Acho que, na verdade, o problema é o aumento do CO2. E o milho, por outro lado, ele é menos sensível. A questão é como é que você consegue... primeiro tem que tentar entender as diferenças entre essas duas fotossínteses. Esse jeito de fazer fotossíntese do milho, na verdade, não é... existe uma coisa em evolução chamada evolução convergente. Vamos ver se eu consigo ilustrar isso de uma maneira clara. Por exemplo, olhos. Várias criaturas têm olhos, né? Aranha tem olho, esquisito, mas tem. Mosquito tem olho. Um monte de bicho tem olho. Mas os olhos não necessariamente nasceram na mesma linha. O que acontece é que várias espécies, à medida que elas foram se ramificando, foram descobrindo por conta própria, né, através da evolução, maneiras de aproveitar que existe luz por aí e usar isso para se orientar. E aí cada linha evolutiva inventou o seu próprio olho. No final, como luz é luz, os olhos acabam meio convergindo para uma solução bastante similar, né? Não são idênticos, mas são similares. Então, mesmo espécies que não têm um parentesco próximo, muitas vezes elas desenvolvem características que parecem similares e resolvem mais ou menos o mesmo problema, mais ou menos da mesma maneira. Quer ver uma história curiosa? Mandíbulas. Insetos têm mandíbulas, aranha tem mandíbula, um monte de gente tem mandíbula. As mandíbulas foram inventadas em paralelo, em vários momentos de evolução, e no fim, bom, isso são mandíbulas, mas na verdade elas não têm nenhuma correlação entre si. Pois bem, essa maneira do milho produzir, fazer a fotossíntese, ou seja, aproveitar a energia do sol, né, para gerar energia química, aparentemente também ela nasceu de várias maneiras diferentes e os caras estão tentando descobrir agora como é que eles podem fazer essa mudança no arroz, porque se eles conseguirem melhorar a eficiência da fotossíntese do arroz, então isso pode aumentar a produção 30, 50%, o que é bastante interessante. Eu espero que você tenha uma torneira aberta, que vocês devem estar ouvindo ao fundo, mas não se incomodem. Não está chovendo a cântaros por aqui, alguém lavando alguma coisa aqui nas proximidades. Falando em agricultura, tem um artigo também bastante interessante, que engraçado, né? Porque a gente fica empolgado quando a gente vê comida orgânica, agricultura orgânica, métodos mais naturais de produzir alimento, mas o título de uma das reportagens que eu vou compartilhar com vocês diz o seguinte: lamento informar, mas a agricultura econômica, a agricultura orgânica, ela tem um impacto pior em termos de aquecimento global. Aí você fala, pô, peraí, como assim? A questão é, se você olhar do ponto alguns parâmetros de maneira isolada, consome menos fertilizante, ela é produzida mais próximo do consumidor, blá, blá. Só que o que acontece é o seguinte, a produtividade da agricultura orgânica é menor. Isso é o que acontece. Para produzir a mesma quantidade de alimento, seja agricultura, seja pecuária, você precisa de áreas maiores. Você precisa de 40, 50% mais terra para produzir a mesma coisa. Por quê? Porque os métodos menos orgânicos ou mais modernos de você produzir alimento, eles têm uma produtividade brutalmente maior. Então, legal, né? Vamos todos aqui ser românticos e imaginar que a gente consegue alimentar 7 bilhões de pessoas com técnicas orgânicas, mas a questão é que isso tem um impacto ainda maior. Parece contraditório, né? Ainda maior no meio ambiente. Ontem eu fiquei bastante preso tempo no trânsito, né? Ir até a USP, voltar, ir para cá e para lá, e eu acabei ouvindo mais podcasts do que o normal. E aí eu vou compartilhar com vocês também um podcast bastante interessante, em que eles contam que há milhares e milhares de anos a humanidade, antes mesmo da agricultura surgir, a humanidade já fazia fazendas de mexilhões. O que é uma entrevista super bacana com uma pesquisadora no próprio Science Friday, que é um canal que eu adoro, é um programa de rádio, mas que virou podcast, claro. O que acontece? Várias populações, sobretudo ali no Pacífico, elas descobriram, moram ali na costa, uma das fontes importantes de alimentação eram os mexilhões. O que acontece? Com o tempo eles foram descobrindo maneiras de alterar um pouco ali a paisagem. Não, vamos botar essa pedra para cá, arrasta a pedra para lá. Aí o que acontece? Eles foram criando piscinas que favoreciam o crescimento de mexilhões. E aí, pesquisas arqueológicas e também antropológicas, entrevistando os descendentes, vendo os restos de concha, etc. e tal, indicam que essa intervenção, são intervenções, meus caros, realmente alteraram a paisagem para produzir comida boa de qualidade, em quantidade, etc. e tal, que eram mexilhões. Então, é uma surpresa, ninguém tinha muita noção dessa tradição tão rica, muito antiga, que se perdeu. Ela se perdeu na medida em que o contato com o homem branco trouxe doenças, e aí, bom, pronto, já era, já dá uma embaralhada, já dá uma bagunçada na história toda. Mas é muito interessante ver que os caras já conseguiam fazer não só uma coisa extrativista, mas na verdade praticamente um processo mais sustentável, alterando ali a paisagem e gerando alimentos para um monte de gente. Está aí um bom contraponto com a história de arquitetura orgânica. Eu vou dar esse link para vocês. Tem uma notícia que obviamente vai sair em tudo quanto é jornal por aí, porque afeta, ou pelo menos dá esperança para muita gente: Alzheimer. Alzheimer é uma doença que afeta uma batelada de gente, tem a ver com demência, é uma condição super difícil, é degradante, a pessoa perde autonomia, perde independência, etc. e tal, e faz mais de 10 anos que ninguém consegue aparecer com algum tipo de medicamento que faça alguma diferença. O que é interessante é que um medicamento cujos testes não tinham sido lá muito empolgantes, os caras estão revendo os resultados e descobriram que em doses maiores esse medicamento consegue minimizar e talvez até reverter alguns dos estragos do Alzheimer. Na verdade, ninguém entende muito bem Alzheimer, parece que é muito ligado à formação de umas placas dentro do seu cérebro, umas placas de amiloides, ou seja lá o que isso for. Pois bem, esse medicamento, aliás, o nome do medicamento chama aducanumab, que parece algum deus babilônio, né, ou alguma coisa parecida, né, ou algum vilão da Marvel. Sei lá, o aducanumab, que é da Biogen, ele em princípio consegue combater essa formação de placas de amiloides e os resultados são empolgantes. E, então, em pouco tempo, o FDA, que é a Anvisa americana, o órgão que regulamenta esse tipo de medicamento, ele deve liberar isso em breve. Puxa, isso é uma esperança ótima para um monte de gente que está numa condição bastante preocupante. Falando em condição preocupante, em remédio, vamos dar eu até gaguejo, porque eu tenho que me controlar para não dar vazão aqui à minha reação um pouco mais espontânea, que é a seguinte: na Inglaterra, vários influencers do Instagram, eu tenho absoluto horror a essa questão de influencers, eu já vou explicar por quê, estão aqui na mira da legislação, porque eles estão divulgando produtos dietéticos, produtos de saúde que são mentirosos. E aí os caras mostram que, inclusive, os caras botam foto photoshopada, né, que a cintura da mulher fica artificialmente mais fina, e eles estão promovendo produtos que não têm a menor eficácia. E aí eu pego carona aqui, uma das razões que eu tenho horror dos influencers, é que, na verdade, deveria ser horror dos marqueteiros, porque os marqueteiros parecem que estão nadando de braçada com essa história de ter gente que, por um dinheiro de pinga, por troco, né, faz coisas na beira da ética, ou abaixo da ética, ou além da ética. Esse tipo de relação aí meio promíscua e com essa falta de qualquer tipo de vigilância, é bom perceber que, pelo menos na Inglaterra, isso já está na mira da legislação. Falando em mira e legislação, um artigo que no Washington Post, eu já tinha visto alguma coisa parecida, talvez eu já tenha comentado aqui no radinho, mas a coisa é, eu acho, se isso não for preocupante, eu não sei o que mais é. Acontece que tem uma startup chamada HireVille. HireVille é uma startup que ajuda o processo seletivo de candidatos. É uma voltada para o mercado de RH, de recursos humanos, né, de contratação de grandes empresas. A ideia dessa plataforma, dessa startup, é que o candidato faça uma entrevista, né, na plataforma, usando vídeo, seja a câmera do celular, seja a câmera da webcam, ou seja o que for, né? E aí o que acontece? A inteligência artificial, obviamente uma caixa preta, que ninguém sabe como funciona ou como existe, ela avalia a empregabilidade do candidato a partir justamente do quão bem ele se expressa, das palavras que ele usa, e vai saber do que mais, porque na verdade eles podem dizer o que eles quiserem, não tem como a gente comprovar, né, se isso de fato procede ou não. Então, empresas como Unilever e Hilton, eles citam outras aqui, estão usando isso para contratar ou deixar de contratar centenas, milhares de pessoas com base num critério que é completamente opaco, que é completamente, né, mambo, a meu ver, né, mambo de ambo. Isso é preocupante. A startup existir e promover alguma coisa que é duvidosa faz parte. Agora, grandes empresas, né, colocarem o destino profissional de muitas pessoas com base num robô, que a gente não sabe se esse robô é racista, a gente não sabe se esse robô é misógino, a gente não sabe se esse robô é completamente aleatório, porque você não recebe nenhum tipo de satisfação quando você é selecionado ou não. Então, está aí, eu chamo a atenção para esse artigo, aliás, eu dei destaque para ele em todas as minhas redes, porque espero que as empresas que tomem essas decisões, elas comecem a enfrentar algum tipo, né, de pressão pública ou de pressão popular, que isso impacte a sua própria imagem, né, pelo fato de elas estarem usando um recurso completamente questionável para influenciar aqui nas questões que, puxa, que impactam a vida de tanta gente. Tem um artigo bastante interessante aqui, de quem que é da BBC também, que tem a ver com um tema que eu gosto bastante, que é, de novo, a questão que eu menos entendo no mundo. Há outras, né, na verdade, que é a biologia, mas a questão é a seguinte: se você tomar remédios para pressão à noite, o efeito é muito melhor. Na verdade, um estudo aqui prova que 30%, eu estou falando de memória, mas uns 30% menor o risco de você ter problemas de saúde por conta da pressão alta se você tomar o remédio à noite. Por que isso? Porque o corpo tem ciclos ao longo do dia. A sua temperatura aumenta e diminui de uma maneira bastante regular, de uma maneira já bastante conhecida. Vários processos químicos e bioquímicos do seu corpo também seguem um ciclo que é chamado de circadiano, porque é de cerca, né, aproximadamente um dia. Então, o teu corpo tem ritmos. E isso afeta o efeito, ok, ficou um cacófono, ficou esquisito, isso impacta o efeito dos remédios. Então, o que eles estão indicando aqui, puxa, está aí uma coisa fácil de fazer, caso você tenha que tomar remédios para pressão, é interessante observar o horário que você toma. Aparentemente, tomar de noite é melhor. Um artigo na Technology Review, falando também em impacto, saúde, né, essas condições todas. Calor, ondas de calor aumentam a chance de que mulheres grávidas se hospitalizem, que os partos tenham problema. Os números não são gritantes, né? Não é que aumenta 50%, aumenta, passa de 2,5% para 3%, sei lá. Aumenta um pouco a chance de complicações, mas há indicações também de que essas ondas de calor impactam inclusive o desenvolvimento das crianças. Isso por si só já é ruim, né? Porque a previsão, segundo esse artigo aqui, é que nos Estados Unidos, em média, né, se você pegar as cidades, eles têm um dia por ano com mais de 32 graus, um dia só. A expectativa é que até 2050 sejam 40 dias por ano. Então os caras vão ter que lidar cada vez mais com dias muito quentes, e isso tem impacto, como eu estou dizendo aqui, na gravidez, na criação dos bebês, etc. e tal. Mas aí vem outro problema que é interessante. Não é igualmente distribuído, né? Mulheres negras, elas têm uma chance duas vezes mais alta de ter esse tipo de problema. Por quê? Porque elas normalmente têm condições materiais, econômicas, financeiras piores, têm menos acesso a ar-condicionado. Então você vê que o aquecimento global tem um impacto que, de uma certa maneira, é exacerbado, é ampliado por questões sociais. Tem uma discussão muito interessante na Science Friday, que é o seguinte: ele começa com depoimentos dos ouvintes, né, os ouvintes mandando histórias, que é o seguinte: olha, eu moro numa região que tem muita inundação, eu não aguento mais, eu vou mudar. Olha, eu moro numa região que passa muito furacão, nossa, isso aumentou demais, não aguento mais, eu vou mudar. Olha, eu estava pensando em comprar um apartamento em Nova York, eu não vou comprar mais porque as águas vão subir. Então ele começa a mostrar que já está acontecendo, né, de maneira cada vez mais notória nos Estados Unidos, de pessoas mudarem de lugar, mudarem de cidade, mudarem de estado, para justamente fugir dos impactos do aquecimento global. E tem ali o testemunho de um cara que mora no Mississippi, e falou: olha, eu cresci no Mississippi, então eu sei que tem enchente, mas a gente está acostumado com as enchentes, quando elas acontecem, como elas acontecem, isso não tem, assim, segredo. Mas acontece que de uns anos para cá, isso saiu fora de controle. Então ele falou, ele que é safo, que já tem as manhas ali do Mississippi, ele tinha comprado uma propriedade no lugar que teoricamente seria seguro. Então ele comprou lá 15 acres. Tá? As águas subiram tanto que só sobrou um acre. Então mostra que pessoas já, não só pessoas, comunidades inteiras que estão sendo deslocadas. E aí eles citam programas governamentais que existem em vários países, no Brasil também o poder público faz isso. Quando as pessoas estão numa zona de risco, né, o governo vai lá e tenta tirar as pessoas. Nos Estados Unidos existe uma maneira de fazer isso, que é comprar a casa das pessoas. Olha, eu compro a sua casa, cara, sai daí, né? E aí a pessoa se transfere. Aí existem outros programas em que eles ajudam a pessoa a escolher um lugar onde ela possa se restabelecer melhor. Né? Então é uma leitura muito interessante. Eles mostram também distorções que acontecem, por exemplo, na Nigéria, o governo chegou numa área ali costeira e falou: olha, vocês que estão aqui, que eram pobres por coincidência, olha, a casa vai cair, vamos tirar vocês daí. Aí tiraram todas as pessoas pobres dali, aí quando você vai ver, tem um monte de condomínio de luxo. Ou então outro exemplo em Manila, em que as pessoas pobres também são retiradas de um lugar de risco, são transferidas para novas casas no meio do nada, no meio do nada. Não tem emprego, não tem dinheiro, não tem luz. Então você começa a perceber que isso já está acontecendo e isso pode estar sendo conduzido de uma maneira mais ou menos humanitária, humana, decente, eficiente, etc. e tal. Né? Eu achei legal porque os sinais já estão claros. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Hoje o Radinho vai ser um pouquinho mais curto, eu tenho uma consulta agora de manhã, eu já comentei do Instagram, já comentei dessa história do robô que contrata ou não contrata você. Tem uma matéria interessante na Quanta, só para encerrar, mostrando que uma das características mais importantes e menos, né, reconhecidas do planeta inteiro, da Terra, né, são as placas tectônicas, simples assim. Placas tectônicas, a gente demorou muito para descobrir que a crosta do planeta, na verdade, é composta lá de, sei lá, 20 placas diferentes que ficam sambando, dançando, uma sobe em cima da outra, uma engole a outra, terremoto, separa, afasta, junta. É um negócio meio bagunçado, tá bom? Isso numa escala geológica de tempo, claro, né? Mas, de qualquer maneira, tem placas aí que estão se afastando 2 centímetros por ano, então a gente já conhece um pouco melhor essa dinâmica. Aí você fala, pô, mas que porcaria, esse planeta, né, podia parar quieto um pouco. Mas a questão é, o que promove justamente a estabilidade das condições de vida nesse planeta, o que inclusive criou as condições para que a vida surgisse, né? O que tem feito com que o gás carbônico diminua e que a gente consiga ter mais oxigênio, o que tem feito com que os nutrientes nos mares se distribuam, são as placas tectônicas. Então, justamente essa instabilidade das placas tectônicas é o que tem promovido condições para a vida. Se as placas travarem, o planeta inteiro começa a padecer e provavelmente ele morre. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque você pensa placa tectônica, você pensa terremoto, vulcão, aí você vai rezar todo santo dia para a placa tectônica ficar quieta. Não. Isso até é uma certa lição, até para as corporações, né? A gente fica tentando amarrar tudo, justamente essas instabilidades, né? Essas coisas cíclicas que promovem a renovação podem ser essenciais para o entendimento da vida. É um artigo longo, eu não li inteiro, né? Mas se você quiser ler, é uma aula, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Raríssimos, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês, foi um radinho um pouco mais acelerado e um pouco mais breve do que o normal. Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam, o Radinho está no Spotify. Tem muita gente ouvindo no Spotify. O que é meio pena, porque no Spotify não dá para dar os links. Então você só ouve, não acompanha link nenhum. Quem quiser os links, tem o radinhodepilha.com, tem o SoundCloud também. E você pode acompanhar pelo WhatsApp, onde eu também mando os links, e pelo Telegram, onde eu também mando os links. Se você tiver interesse, é só me procurar em PVT. Um grande abraço e até amanhã.